Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa, e vamos a essa convidada espetacular do dia. Ela é cantora, compositora, escritora, poeta, artista plástica, atriz, jogadora de basquete, militante, atleta, corre com o Drauzio Varela, e hoje, apesar de todo mundo ter pedido aqui, não vai cantar Catedral, porque tá... Ela faz mais coisa além de cantar Catedral. Importante.
Poxa,
que as pessoas saibam.
Faz anos isso.
Ela é a maravilhosa Zélia Duncan!
Nossa,
eu vi uma entrevista que você falou que ainda pedem muito, né? Pra você...
Ah, sim. É...
Aí você fala, eu canto desde que eu posso cantar todo o resto também.
É, eu sou uma chata, Tati. Mas assim, eu sou uma chata. Onde eu falho pra ser chata total é que eu tenho um coração de banana. Então eu vou, falo grosso, né? De repente eu... Ah, tá.
Tá, vou cantar, então, vou cantar.
Mesmo porque é uma música que... Eu sou muito grata a essa música.
Sim.
Eu não sabia que ela ia abrir a porta pra mim pra um outro momento da minha vida.
Uhum.
E quando eu canto é engraçado, porque causa uma comoção ainda nas pessoas que gostam de mim. E quando ela estourou era engraçado. Não tinha ainda internet, né? Que eu sou antiga. Então eu começava a cantar Catedral, as pessoas começavam a tirar fotos. Eu dizia, meu Deus, tirando foto que não tem som,
não,
né?
Não tem som, é.
Então, quer dizer... A arte tem isso, né? A gente não explica. As pessoas, a gente se comunica.
Não, mas
a gente quer se comunicar.
Foi um sucesso absurdo,
foi.
Né? Tocava na rádio o dia inteiro.
Tocava em rádio. Ela era mais pedida em rádio que não que tocava só música eletrônica. Então não tocava
até...
ela. Eu passei por essa coisa deliciosa de você mexer no dial e ir ouvindo a sua música em várias
em
rádios.
Todos, ao mesmo tempo.
É uma viralização.
A letra de quem que é?
A música é de Tanita Tikaram, uhum. Né, uma música gringa, e a letra é minha, a versão é minha,
uhum.
Com uma palavra do meu grande parceiro Christian, ele fala inglês infinitamente melhor do que eu. Na época eu pedi para minha madrinha, tia Cida, fazer a tradução, porque ela é professora da escola, ela era professora da cultura inglesa. E aí eu comecei a fazer a versão e ele um dia...
E era uma música que você adorava.
Eu adorava ela, a Tanita.
Uhum.
Tem uma voz grave e tem um som muito maneiro, a Tanita. Quando eu entrei para a Warner Music, a história é longa, mas quando eu entrei para a Warner Music, o presidente de lá, que se chamava Beto Boaventura, que foi quem me levou para lá, junto com quem se tornou minha empresária, Beth Araújo, toda uma história, ele disse para mim, gostaria que você fizesse a versão dessa música. Aí eu falei, versão não, não acho legal fazer versão, não sei, vou ver, mas deixa eu ver. Eu adoro ela,
uhum.
O disco se chama Ancient Heart, é um disco que eu conheço muito. Ele, pô, essa música, eu falei, essa música, será? Aí pedi a tradução, comecei a fazer a versão, comecei a gostar. A minha versão é bem diferente do original.
Uhum.
A dela vai por um caminho bastante diferente do meu, porque eu passei 5 meses nos Emirados Árabes cantando, quando eu tinha de 26 para 27 anos, no Hotel Meridian.
Gente!
É uma fase muito dura em todos os sentidos da minha vida.
Você cantava o quê? No bar do hotel?
É, cantava música brasileira com um casal de músicos. Um deles é um grande músico.
Você ficou 5 meses lá?
Eu fiquei 5 meses. Eram 3, me contrataram por mais 2, aí veio o Ramadã.
Isso foi bem no começo da sua carreira?
Foi, mas eu te falo, sou antiga, Tati. Eu comecei a cantar profissionalmente com 16. E eu fui com 26.
Uhum.
Eu já cantava há 10 anos. Fiz 27 lá.
Mas não tinha estourado ainda?
Não, não. Tanto que quando eu voltei e fui fazer a versão, eu boto deserto na versão. Porque eu fui ao deserto literalmente. Então, quando eu falo o deserto que atravessei e ninguém me viu passar, tudo verdade.
Que
porque
lindo.
Eu estava tão longe que parecia que eu estava em outra encarnação, sabe? E a gente fez uma vez, eu cantava 6 dias por semana, e uma vez a gente fez uma excursãozinha para o deserto mesmo. Então você vai e dorme no deserto. É lindo, é lindo,
nossa.
É lindo. No deserto, não sei se você já fez uma viagem assim.
Não.
As estrelas parecem mais perto de você porque não tem interferência de luz, né? De cidade, que a gente vai lá pro meio. Então, eu falo... eu falando de catedral aqui, mas assim, é raro eu falar assim. Deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior.
Nossa,
né?
Tem tudo a ver.
Olhei
com...
Olhei pra mim, me vi assim, tão longe de chegar mais perto de algum lugar, porque eu achava que eu tava em outra encarnação, só que eu lembrava da anterior. Então, eu fiquei... A letra toda é
que
isso.
Lindo, que... Eu acho que é por isso que estourou esse sucesso,
pois
porque
é.
Foi uma coisa muito mágica que você viveu.
Foi
mesmo.
Tem coisas, música tem um negócio que eu adoro, gravar. Eu, pelo menos, faço muito isso. Você bota consistências nas coisas que ninguém nunca vai saber, a não ser que encontre uma entrevistadora interessada. Tem coisas que são pra gente, e eu acredito que as pessoas que acabe passando para as pessoas. Não sou mística, nem tenho religião. Eu estou falando mesmo da arte, do empenho que você coloca no que você está fazendo.
Uhum.
E numa profissão tão maluca que só se completa no outro. Né? Você pode fazer o Chico Buarque, pode fazer a música mais linda do universo. Que se a gente não ouvir...
Não aconteceu.
Então, essa profissão é maluca, né?
E você é louca do caderninho? Você fica anotando?
Sou atarada. Eu entrei aqui já assim, e tem sempre um caderno, e tem que ser o papel, né?
Quer dizer,
eu anoto, acabo anotando algumas coisas.
Eu faço aula, eu estudo psicanálise, se eu anoto no caderno, eu lembro toda a aula.
Olha,
se eu anoto no computador,
Boa. Eu
não consigo...
Faz sentido.
Porque a caneta parece que... Não sei, ela tem uma coisa... Não sei se é porque eu estudei a vida inteira em caderno, não estudei
nada. Acho que o lance de você ouvir e ver a sua letra...
Você está desenhando a tua memória.
Você sabe que eu decoro letras. Eu tenho fama de decorar letra grande. Agora eu estou mais velha, eu estou meio... Calma, também não é assim, gente. Eu decoro anotando as letras. Tem, por exemplo, uma letra de Tamara Assunção, que é um dos meus maiores ídolos, chamada Por que eu não pensei nisso antes? Ela tem 6 estrofes. Eu sei, raramente eu erro ela, já canto há alguns anos. Eu decorei escrevendo.
Escrevendo. Parece que você desenha a coisa.
Exato. Dentro de você.
Dentro de você.
Porque o cérebro é uma coisa linda, né, Tati?
Lindo.
O cérebro, eu sou fã do cérebro.
Eu amo, quando eu tive crise de ansiedade, que eu tenho desde os 15 anos de idade, um médico falou para mim que um quadro assim, de crise de pânico, ele desenha um caminho dentro do cérebro.
Olha.
E que muito, provavelmente as outras 200 vezes que eu tive crise de pânico, era
percorreu o caminho?
Era a estrada da primeira vez.
Rastro que você...
Então eu lembro dele falar assim para mim, importante fazer terapia, importante quando tiver em crise ter um remédio perto, mas que desenhos você vai fazer no seu cérebro?
Que bonito isso.
Então eu sempre lembro disso, né, de fazer desenhos de coisas boas, porque aí é um...
Sim,
fica
um rastro
mais,
que
um rastro
vai
que
ser
fica...
encontrado pelo próximo passo, né,
digamos. O pânico assim. É um desenho, mas a felicidade também é um desenho, um dia de muito prazer também é um desenho. Que desenhos você vai fazer no seu cérebro?
Sim, e é bonito isso, quer dizer, porque você passa por um sofrimento e você só supera, na verdade, quando você é feliz de novo, né?
Uhum.
Quer dizer, quando você acha essa saída... Para um outro lugarzinho de você ali.
Uhum. E a gente tem quando a gente lembra de... Quando a gente fala, eu tenho medo de voltar para aquele lugar. É exatamente isso, porque está desenhado.
Pode crer.
Mas a gente também tem a esperança de voltar para outros lugares que também estão desenhados, né?
Tá.
Então, acho que é...
E que a gente, às vezes, esquece o caminho
também,
né?
Esquece, mas está lá, né?
Tá
tem
lá,
coisas tão
pô, claro
boas
que tá.
da infância, da adolescência, que eu procuro, às vezes, quando eu preciso. Você fala muito... nas suas entrevistas, da sua avó, que chamava Zélia.
Chamava Zélia, sim.
Como que... E você também fala da sua mãe com muito carinho. Queria que você falasse um pouco dessas mulheres da família.
Que bom, adoro falar delas. Minha avó... Bom, primeiro, eu nasci com uma função muito profunda, que é... A minha avó tinha sido largada pelo meu avô, que era um cara super mulherengo, e uma dessas mulheres acabou levando meu avô embora, quer dizer... Hoje não é esse discurso, mas uma delas ele quis ficar e ficou. E quando eu nasci, ela estava muito triste.
A sua avó?
Minha avó.
Porque então, ele tinha saído.
Ele tinha saído de casa, ela morreu gostando do meu avô. E ela quis dar uma alegria para minha avó. Então eu supostamente seria essa alegria para minha avó. Depois eu fui entendendo o que que isso imprime na gente, né? Você que está estudando psicanálise, né? Você... ter um nome para alegrar alguém, alguém que é tão importante para você. E a minha avó, eu fui me encontrando com ela mais quando eu cresci, porque eu, com 6 anos fui para Brasília com a minha família, e ela ia visitar a gente e tal, mas quando eu fui para o Rio para tentar cantar, e
aí,
realmente,
com 18...
a gente teve um encontro, com 18 eu fui a primeira vez, voltei para Brasília, com 20 mais ou menos, eu estou em São Paulo agora, com 20 eu fui para o Rio e fiquei. E morei com ela um pouco. Mas a minha avó tem ainda uma outra coisa, que ela foi a primeira pessoa da família a me aceitar. Né? Porque com 16 anos eu comecei a cantar e descobri que era gay. É muito repertório para uma pessoa só, tão jovem, é o que eu costumo dizer. E minha avó foi a primeira pessoa que estendeu a mão para minha mãe completamente, da minha família. Mas foi todo um aprendizado. Mas ela, engraçado, era mais velha, mas foi a que primeiro... se abriu para mim.
Porque
disse,
num primeiro momento seus pais ficaram, precisa ver se é isso mesmo.
Meus pais já eram separados. Com meu pai não tinha muito diálogo, assim. Era um cara que tentava se fazer presente, mas a coisa mais presente dele era a ausência dele.
Uhum.
E minha mãe ali naquela... Minha mãe, imagina. Minha mãe se separou do meu pai com 35 anos, 4 filhos. Quando eu lembro que eu vou fazer 60 ano que vem, ainda me sinto tão tola de vez em quando. E penso nessa mulher, sabe? Batalhando com 4. Minha irmã tinha 7. Eu tinha 12, minha irmã tinha 7. 14, 16 os irmãos mais velhos. Cada um com uma necessidade, aquela, né, uma loucura.
Sim, muita coisa.
Muita coisa. Então, de repente, vê uma filha que quer cantar e que se vê fora de um padrão. Foi difícil para ela.
Sim.
E minha avó conseguiu antes dizer para mim. Ela disse uma coisa muito louca, minha avó. Quem me garante que não é você que está certa? Né?
Nossa, eu vi isso de uma frase bonita.
De uma senhorinha que nasceu em 1910.
Sim.
Né? E tem uma cena muito bonita da minha avó, depois que eu estava em Niterói, que eu fui morar com ela. Morei antes com uma tia amada, que infelizmente eu perdi há muito pouco tempo. Não era para ter perdido essa tia. E morei com essa tia, tia Nerilda e tio Tércio. Os dois já partiram. E aí fui morar com a minha avó. E uma vez eu estava no meu quarto, minha namorada chegou, entrou no meu quarto chorando. Falei, o que, que houve? Sua avó? Falei, mas o que, que foi? Minha avó estava com uma amiga dela, conversando. A Carla entrou, ela falou, essa é Carla, outra metade da minha neta.
Nossa, que linda.
Há muito tempo, Tati.
Isso há muito tempo.
Há muito tempo. Quando eu agora falo com extrema naturalidade, entendi. Nossa, minha vida mudou tanto, minha cabeça. Quando eu penso nesses caminhos, chega a me dar um nervoso. Assim, quantos caminhos eu tive que abrir. Mas era uma época em que eu era assumida, assim, até um certo ponto, mas não era assim.
Você tinha esse vozeirão, você é uma mulher alta. Em algum momento você teve vergonha disso? Você se incomodou?
Muitos, né? Porque, primeiro, quando você é pré-adolescente, adolescente, tudo que você não quer ser é diferente. Você não quer ser diferente. E eu era diferente. Eu falava, eu entrava e dizia, oi! Eu queria que alguém falasse alguma coisa depois de mim para minha voz não ficar soando. Né? E eu tinha esses dois irmãos,
Você causava no oi.
É. Eu tenho dois irmãos que eram muito bonitos. São bonitos. Né? Agora a gente está mais velho, são bonitos. Meus irmãos são gatos e tal. E eu atendia o telefone e sempre achavam que era um deles. E aquilo me irritava, às vezes discutia comigo. Eu lembro de uma menina, eu falei, alô, Luiz Otávio? Não, é Zélia, irmã dele. Que isso, Luiz Otávio? Eu falei, pô,
desculpa.
O que, que eu vou fazer? Então tinha um embate, sabe? Depois eu fui entendendo que a minha voz tinha utilidade.
Uhum.
Que
ela era tudo, né?
É, mas até, para você ter uma ideia, depois, por exemplo, no meu primeiro disco, eu tive uma crise. O meu primeiro disco não é o de Catedral, é um que se chama Outra Luz. E eu assinava Zélia Cristina, que é meu nome de batismo. Depois usei o Duncan, que é da minha avó também. Minha avó me deu Zélia e me deu o Duncan.
A tua mãe tem o Duncan também?
Tem também, mas eu perdi o Duncan pro Moreira do meu pai. Mas hoje eu tenho o Duncan no meu nome. Já
é alemão?
Botei. Não, é escocês.
Escocês.
É. Duncan é um Silva, né, na Escócia. Bem, é galera, né? E aí...
Ah, é o Duncan? É que eu tô com o Christian Duncan na cabeça.
É
o
Dunker,
dele,
né?
O Duncan é alemão.
Essa é Duncan, né? Duncan. É. Esqueci o que você estava falando, esqueci total.
A gente estava falando que aí você atendia, você tinha essa coisa com
isso,
a voz.
Isso, esse negócio com a voz que era muito difícil. Ah, tá, estava falando do meu primeiro disco. Eu tive uma crítica nesse disco onde o cara dizia, olha que loucura tudo que a gente passa, né? Que eu devia ter algum problema de hormônio para ter a voz grave. Hoje, sabe o que eu penso assim? Ele devia me ver com 60, como estão meus hormônios. Com 16 estava bombando. O problema é agora. Mas assim, até isso, né? E... Né? A voz é o tema da minha vida. Esse livro que eu escrevi falando sobre impressões sobre música, algumas memórias, e falando sobre cantores, eu falo muito sobre a voz, né? Porque, assim, eu sou meu instrumento. É muito louco você guardar o seu instrumento no teu corpo. Não posso mandar minha voz para um luthier. Dizer, pô, troca as cordas aí, vai. Dá um jeito aí para mim que eu tô...
Nossa, olha
então,
que...
assim, você acorda... A gente estava falando no camarim, né, sobre gripe, sobre rinite. Isso é o pavor do cantor, né? Então eu fui uma adolescente atormentada com isso. Quando eu descobri que eu queria cantar, eu acordava e botava um casaco. Fecha a geladeira!
Cachecol.
Era uma gozação em casa por causa disso. Mas cada vez mais a questão da voz, mesmo agora que eu estou mais velha, é muito importante e sensível para mim. Até a questão de termos uma voz, né? Como mulheres ou como... Qualquer luta que a gente tenha, né? A luta é antirracista,
e eu
a luta anti-homofobia.
Eu lembro que quando explodiu a Catedral, aquilo foi uma explosão para as sapatonas, elas ficavam loucas.
Foi.
Aquilo foi tão importante para o movimento, não
hoje,
foi?
Você sabe que eu fico muito emocionada hoje quando eu falo disso, porque a Catedral me ajudou também, me ajudou imensamente nesse aspecto. Uhum. Porque as pessoas começaram a entrar no meu camarim, né?
Não, era uma loucura.
Assim,
gritavam.
Você, tô te ouvindo há 2 meses. Não paro de te... Pô, eu batalhei muito.
Pra chegar
nele. Pra poder viver do que eu faço de um jeito um pouco mais confortável.
Uhum.
Então, quando
e
as pessoas...
Pra ter esse reconhecimento merecido e gigantesco.
E aí, eu comecei a perceber que as coisas que eu escrevia tinham um eco nas pessoas. Aí eu comecei a pensar, eu não posso decepcionar essas pessoas, se eu estou dizendo uma coisa, eu tenho que ser aquilo.
Uhum.
Então eu comecei a ouvir de tudo. Eu digo sempre que o camarim foi o meu maior consultório. Ali me catapultaram para sempre de um armário.
Mas o quê? Entrava lá um monte de mulher
não,
e ficava...
Não, ou emocionadas, ou falando, ou dizendo, pô, você falou isso aqui sou eu. Né? E até para você, para eu perder qualquer tipo de preconceito, a gente... Mesmo que é de uma comunidade, às vezes a gente tem preconceito com a gente mesma, né?
Você teve?
Tive. Eu acho que eu tive a sapatona. Eu acho que eu tinha um pouco de preocupação de não ser. E hoje eu digo, meu Deus, é incrível, né? Um dos maiores orgulhos que eu tenho, sabia? É ser dessa comunidade, é gostar de mim, é falar grosso,
uhum.
Sabe? É me sentir misturada. Eu me sentia misturada, isso me desconcertava. Misturada no sentido de ser um pouco andrógina. Eu me sentia assim.
Você sentia que você era mais masculina do que você queria.
Exatamente. Não era, eu não me sentia igual e aquilo me incomodava.
Você pensava, eu quero ser lésbica, mas eu queria ser uma lésbica mais feminina. Era isso que você pensava?
Demorou. Eu pensava mesmo que aquilo ia passar. Quando eu era muito jovenzinha, eu achava... Não, eu acho que ia uma fase. Imagina, tudo por uma pressão, né? Você sofre muita pressão. E eu comecei muito cedo a cantar. Então eu me expunha muito. E eu ouvia coisas. Ouvia coisas de tudo, assim. Do cara chegar perto. Tô cantando. Eu canto a noite ainda. Eu trabalhava muito. Cantava à noite, tipo, de 10 às 3 da manhã. Gravava jingle de dia. Aí comecei a gravar um pouco de locução. Gravei até locução de motel, com essa voz grossa. Né? Fazia uma voz meio sexy. Então, por exemplo... Você acaba de cantar, tá no intervalo, as pessoas te cumprimentam. O cara uma vez veio para mim e disse, minha mulher gostou muito de você. Eu era muito jovem, eu ficava com vergonha, não sabia o que dizer. Eu falava, e saía correndo. Então, assim...
Você não sabia lidar com...
Não sabia lidar com aquilo tudo e comigo, e tinha vergonha. Então, a minha geração é extremamente reprimida. Eu nasci em 64. E é uma geração... que ainda, tanto que eu tenho amigas, e hoje eu sou totalmente escancarada, e eu brinco com elas, né? Gente, vamos lá, que é isso? Até hoje, não dá mais para você se esconder. Eu tenho 1,71 m, tenho uma voz grave, voltar para o armário não tem mais possibilidade.
Você sentiu que você precisou ficar forte para ficar do tamanho da tua voz? Que a sua voz chegou antes de você?
Certamente, é super legal você falar isso, porque tem uma coisa engraçada, quando o Catedral começou a tocar, já que a gente começou falando de Catedral, ninguém sabia quem eu era, né? E eu passei por coisas divertidas. Tem uma coisa que eu já contei muito em show até, que assim, de eu chegar num lugar, numa loja, eu sempre gostei de lojas, de disco, de... Sem se as pessoas sabem do que é isso, mas eu... Então fui cantar numa cidade, e antes do show eu pedi para me levar numa lojinha que tinha, tô lá no fundo da loja, vejo um garoto chegar no balcão e dizer, eu tô atrás de uma música. Aí a pessoa falou, mas como é a música? É a música de uma novela. Aí eu...
Opa, pode ser a minha aí.
Mas ela é rápida ou lenta? É lenta. Eu falei, caramba. Aí eu virei de frente, né? Quem canta é homem ou mulher? Não sei. Eu falei, sou eu.
Que história maravilhosa!
E era. Se você não sabe, sou eu.
Boa essa história. Gente, essa história é muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Aí você falou, sou eu. É a minha música.
É homem ou mulher, não sei. Sou eu. Dito e feito, né? Dito
e
feito. Mas esse negócio do camarim, assim, só pra a gente não parar de falar de repente, foi muito importante e principalmente amoroso, sabe? E me levou pra um lugar que era o meu, de responder pelo que eu estava dizendo.
Uhum.
Porque hoje eu vou vendo... Eu tenho letras que eu fiz, que eu canto até hoje, que eu vejo que são importantes para as pessoas. Que eu fiz com 18 anos, como Sentidos. Ela é toda... Não quero seu sorriso, quero sua boca no meu rosto, sorrindo para mim. Não quero seu suor, quero seus poros na minha pele, explodindo de calor. Isso é tão lésbico, às vezes. Tão espelho, né? A relação... ela tem uma coisa de espelho forte, né?
Uhum.
Mas, e eram coisas que eu não sabia exatamente o que eu estava chamando. Então, de repente, eu via o efeito daquilo nas pessoas, antes de ver em mim, mais escancaradamente, sabe? Você começar a cantar uma música, começa... Não quero seu sorriso.
Ai, ela tá cantando, eu vou chorar.
E aí as pessoas começam a se beijar. E aí dois homens começam a se beijar.
Aí você fala, entendi.
Eu ficava meio assustada, né? Eu dizia, pô, que bar... Mas eu comecei a entender a minha turma, sabe?
Que lindo.
Ah, minha turma tá aqui e eles querem me ouvir. E eu preciso que eles me ouçam.
Você precisou alcançar, você, pessoa física, precisou correr para alcançar o que você já fazia como artista.
Exatamente. E eu falava isso que você falou. Eu dizia assim, a música estourou e eu comecei a correr atrás da minha voz para dizer, sou eu.
Que lindo.
Né? Sou eu que vocês estão
ouvindo. Você foi falando e eu fui pensando que tristeza que a Amy Winehouse, eu fico pensando que a voz dela chegou num lugar que ela não estava preparada e ela não conseguiu alcançar a voz dela. Ela ficou para trás da voz dela.
Acho que você tem razão, era imensa, né?
É, porque aquilo era tão gigantesco e ela era uma menina frágil.
Foi difícil lidar com
o que veio. Ela não conseguiu alcançar a voz dela.
É verdade, você tem razão.
Que bom, porque é isso que você está falando, a tua voz chegou antes de você.
Foi sim. E foi louco, porque eu já estava numa luta, né? E de repente você perde o controle.
E não é à toa que você dá o exemplo do eu falava oi e aquilo ficava ecoando. Aquele oi causava. Como é que eu chego, como é que eu corro atrás dessas ondas do meu oi, né?
É verdade. Né? E sempre essa relação com a voz, né? Bom, o mundo mudou, as coisas mudaram. Eu entendi isso há muito tempo e faço esse exercício de você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui. Mas quando você tá aqui, você tá fazendo o quê? Você tá morta. Tem mil coisas para fazer e eu faço um monte.
O que você faz?
Eu faço escolha. Tá, eu leio. Né? Eu corro, eu escrevo, eu ouço, eu descanso, eu cuido dos meus amigos, eles cuidam de mim, a amizade para mim é uma coisa bastante importante.
Como que você cria? Triste você cria melhor?
É horrível isso, né?
Também.
É horrível isso.
É horrível.
Não sei se eu acho que eu cultivo uma certa melancolia, que eu gosto,
Né? Hoje acordei meio...
Eu era essa adolescente que achava que eu sofria todas as dores do mundo, sabe? A gente é um pouco assim, né?
Sim.
Então, hoje em dia, eu gosto ainda da melancolia, sou um pouco nostálgica. Acho que não tem, você fica mais velho, você fica um pouco nostálgica. Eu tenho algumas nostalgias, assim, tipo... Com relação à música, eu tenho das pessoas conhecerem mais as coisas. Eu sinto falta dos encartes. Porque até hoje, quando eu lanço um álbum, não sei lançar uma música só. É uma falha da minha idade. Os artistas jovens, eles lançam uma, duas, de repente três, né?
Às vezes lançam um clipe junto ali. Não tem...
Eu ainda quero a história, eu acredito no roteiro. Então, eu sinto falta dessas coisas. Eu tenho... depois de um tempão... E esbarrei com um parceiro sensacional, que é a Juliana Holanda. Eu tenho muitos parceiros. Eu virei uma compositora extremamente promíscua. Eu tenho milhares de parceiros e parceiras. E aí encontrei o Juliana Holanda um pouco antes da pandemia. Fizemos milhares de músicas. Eu fiz com ele o álbum Pele e Espírito.
Então,
gravei em casa.
É lindo.
Coisa
o
que
nome.
Eu nunca fiz.
É um lindo o nome desse disco.
Gosta, que bom.
E o show tem seus desenhos, não é esse?
Esse é o show Sem Tirar os Olhos do Mundo. Que aí a Simone Mina e a Flávia Pedras fizeram uma coisa linda e projetaram os desenhos. Nunca esperava, porque foi uma coisa louca que aconteceu.
É tudo azul, um estúdio todo, é um cenário azul.
Bonito.
Eu vi no YouTube, fiquei alucinada.
Bonito a beça,
você começou
Tati.
A desenhar quando?
Que tão louco ouvir você falar assim, porque eu sempre rabisquei.
Eu já meti um artista plástico na apresentação.
Isso é por isso que eu comecei a rir. Eu sempre rabisquei, né? Eu vi o caderninho aqui e falei, pô, será que a gente pode falar em rabiscar? Você pega minhas coisas, estão sempre rabiscadas. Na pandemia isso se intensificou um pouco e Flávia, que é designer e é artista plástica.
Isso, ela, mulher.
E minha companheiraça. Eu fiz tudo meu na contramão. A gente casou na pandemia. Todo mundo separando
Mas
na pandemia.
Mas vocês já moravam juntas?
Não.
Ah, vocês foram
eu morava
junto?
No Rio e ela aqui.
Tá.
Quando veio a pandemia, eu tava no pé do palco, né? Eu não pude entrar.
Você estava ali?
Tava no Teatro Rival, a gente tinha acabado de passar o som. Três dias, sold out, que delícia. Eu amo o Teatro Rival, Angela Leal, aquela história linda dali, eu tenho a ver com aquela história. Olha, veio meu empresário ao decreto do governador, não vai poder entrar. Então, eu acho que eu fiz a primeira live quase do Brasil, porque eu falei, vamos fazer mesmo assim o show pra gente não morrer. A gente fez e tentou transmitir, só que é subsolo, então... Foi um pouquinho e tal, mas foi tipo uma primeira live. Aí eu falei com Flávia no telefone, aquela coisa, ela, bom, vem pra cá, a gente não sabe quanto tempo vai ser. Eu falei, eu acho menos de 3 meses, não vai ser 3 meses. Aí eu vim pra cá. E aí ficou.
E como é morar em São Paulo? Você nunca tinha morado?
Não. Eu adoro São Paulo, é o lugar onde eu mais amo cantar, mas morar é diferente. Eu tô em adaptação ainda, mas eu tô feliz. Tô com Flávia, tô feliz. A gente mora numa casa dela, linda. Né? Temos esse privilégio de estar numa casa. Passamos a pandemia nessa casa.
Uhum.
E eu ainda não... É difícil para mim me perder tanto. Então, ainda não saio muito de carro. Tô engraçado. Mas
Você tá há 4 anos em São Paulo?
É, quase. Menos um pouco. Menos um pouco. Mas eu adoro.
Mas eu acho que você tem uma vibe paulistana. Assim.
As pessoas dizem... As pessoas, e eu tenho muita ligação. Gravei um álbum só de Itamar. Eu fiz um espetáculo chamado Tô Tateando, tudo junto com o I. Um pedacinho da obra do grande Luiz Tati.
Ai,
dirigido por Regina. Um espetáculo bastante teatral.
Regina Braga.
Então, e muita gente me identifica com São Paulo. Porque eu me identifico. Gravei o Lá Vou Eu, da Rita.
Uhum.
Né, que fala, né, na cidade de São Paulo, amor é imprevisível como você e eu. Essa música estourou também. E ela estava empoeirada nos anos 70. Fui lá, peguei. Então, tudo foi me identificando com São Paulo.
Você já falou 2 vezes do Itamar e eu vi uma entrevista você contando que, de primeira, não bateu muito, né? Ele não gostou, né, de uma apresentação
ele,
sua.
Não, o Itamar não era de tapinha nas costas, de oba-oba. E eu cresci amando o Itamar. E ele era dele. Você conheceu ele?
Não. Gosto da música, mas não conheci pessoalmente.
Gênio. Sabe? Quem é essa menina que chegou?
Chegou agora, já quer.
Mas aí foi engraçado, porque eu tenho uma parceiraça chamada Lucina, da dupla Lula e Lucina, uma grande compositora. E ela era mais ligada a ele, era mais da geração dele e tal. E aí ela começou a aproximar a gente um pouco. E eu dizia pra ela o quanto eu amava o Itamar, amava o Itamar. Ele gravou 4 LPs de uma vez, não sei se você lembra, com as Orquídeas.
Uhum. Eram várias mulheres.
Exato.
Né?
Ele tinha uma banda de 9 mulheres. Aí ali naquele disco tinha uma música chamada... Primeiro, em 85, eu já cantei Itamar, uma música chamada Beijo na Boca. E aí corta, já anos 90, quando eu fui gravar meu segundo LP, já como Zélia Duncan, eu gravei uma música chamada Vou Tirar Você do Dicionário. Mentira, eu ouvi os álbuns todos, enlouqueci e era louca por essa música. Um dia o telefone da minha casa toca, fixo, não tinha de celular. Alô. Era o Itamar. Eu lembro que eu estava em pé, eu sentei assim. Oi, Itamar, tudo bem? Bem, olha, vai ter um show no Sesc Pompeia tal dia. E eu quero saber se você quer cantar. Para mim isso, Tati,
foi.
É o Grammy, tá? Itamar, para mim, é Grammy. Eu falei, claro. Ah, tal dia, eu queria que você cantasse Vou Tirar Você do Dicionário.
Nossa.
Eu ainda não tinha gravado. Eu era louca por essa música. Eu falei, tá bom. Sou CDF, né? Estuda. Passagem, hotel, ninguém falou nisso.
Você tinha que estar lá.
Tinha que estar lá.
Problema seu.
Cheguei, estava ele sentado no Sesc Pompeia, e as mulheres todas em volta, as orquídeas. Aí a Simone Sou, que tocava com ele, que eu conhecia, veio falar comigo, ainda bem. Oi, tudo bem? Vem me trazendo.
Que
ele
idade
sentado.
Você tinha?
Eu já tinha 30, porque já tinha...
Mas era uma menina, 30 é uma menina.
É, olha, deixa eu te dizer, Catedral estava em vias de estourar. Eu já tinha gravado o primeiro disco e não tinha gravado ainda o segundo. Né? E já era 29, 30 anos. Aí ele sentado ele continuou. Ele fez assim, eu falei, bem, nada. Aí fomos passar o som. Passei o som, foi legal, na ponta da língua, imagina se eu ia dar mole, né? Foi bacana, ele ficou um pouco melhor, mas estava ainda... Não estava legal. Show. Né? Chegou na hora do show. Como se não houvesse amanhã.
Você se entregou.
Eu me joguei. Ele ficou feliz. Eu voltei pro camarim e falei, agora eu ganhei, cara. Agora acabou o show.
Nada.
Aí eu magoei. Falei, pô, ele não gostou de mim. Então tá.
Foi embora, triste.
Aí eu fui embora e não voltei os outros 2 dias. Porque ninguém nem me falou nada. Né? Aí a gente se encontrou depois... Sei lá, quando, numa rádio no Rio. Aí eu vi que ele entrou, sabe aquele negócio de rádio que tem vidro? Eu abaixei. Fiquei com vergonha dele me ver. Aí me viu, veio falar comigo. Aí eu gravei o Vou Tirar Você do Dicionário. Aquela gravação é muito especial, quem tá no violão é Lenine. E eu amo essa música, é uma música que tem tudo a ver com o meu repertório. Foi a primeira dele que eu gravei. Só para tentar resumir, até hoje eu já gravei em torno de 25 músicas de Itamar. Depois disso...
Mas nesse dia você falou para ele, magoei com você? Você não, conseguiu
não,
falar?
Não, nunca teve esse papo. Também depois nem precisou. Porque aí eu gravei Vou Tirar Você, respirei fundo e convidei ele para cantar comigo. Falei, vou cantar no Canecão, no Rio. Uma terça-feira ainda era alternativa, assim. Queria que você cantasse comigo, o que, é que você acha? Eu vou. Aí ele foi e cantou o Dicionário comigo.
Quase
aí? Aí começamos a ficar amigos. Aí eu chamei ele para um show aqui em São Paulo. Foi arrasante. Que era no América Latina, né?
No Memorial.
Memorial da América Latina, aquele belo,
lindo, lindo.
Belo auditório. Lotado, eram 1.600 pessoas. Eu convidei ele e Naozete, que é uma das minhas cantoras.
Sim. Nossa, deve ter sido maravilhoso.
Não, aí... E foi lindo, nunca vou esquecer isso. Fico emocionado quando eu lembro. Porque ele é sempre lindo, né? Bem vestido.
Sim,
Itamar é
elegante.
Muito chique. E aí ele entra e tem plateia dos dois lados, você lembra disso?
Sim.
Eu recebo ele com todas as honras e chego pro lado. Né? E ele me vê dando meu palco pra ele, minha plateia pra ele.
Pô, você inverteu, né? Tudo ali.
Não, tudo. Uhum. Entendeu? Aí ali ele entra, canta, aí ela entra, canta com ele, aí eu canto com eles.
Nossa.
Olha, cara. E aí quando acabou nos bastidores, ele me abraçou assim, a Zena tava, a mulher dele, que eu adoro. Aí ele me abraçou e falou: isso que você tá fazendo, ninguém fez ainda.
Uau!
Aí daí pra frente foi só amor. Aí, a gente teve um probleminha uma vez no show meu, porque ele entrou e anarquizou de um jeito. Aí eu fiquei de novo magoada com ele, mas a gente já era muito amigo aí.
Aí
só que
aí
eu me
falar.
Afastei.
Uhum.
Não falei de novo, ele também era, porque ele era especial,
sim,
assim,
sim.
Né? Aí passado um tempão, ele fez uma música chamada Zélia Mãe Joana, que eu gravei no álbum, que eu canto só músicas dele, ele já tinha ido embora. E nitidamente é como se fosse uma resposta minha para ele, que eu falo: você que saia da linha, você que perca o juízo, levo fama de Zélia Boazinha, mas mato se for preciso. Você que faça gracinha, na festa banque o Narciso, eu corto suas asinhas, te expulso do meu paraíso.
Uau!
Aí ele me deu isso, pra eu dizer...
Nossa, ele... Você nunca conseguiu falar que tava magoada. Ele...
Mas ele sabia.
Ele sabia.
Não, e uma vez eu fiquei muito magoada com meus músicos, mil coisas aconteceram, ele me ligou e falou: vem pra cá, fica aqui comigo 6 meses. E eu fiquei... Tá, minha vida, vem pra cá, fica... Eu não vou poder, mas então, sabe, ele cantou em muitas ocasiões comigo depois, e ele tinha uma coisa que eu amava. Eu tava cantando, sei lá, cantei tanto por aí, às vezes ao ar livre, né?
Uhum.
Ele aparecia. Uma vez eu tava no Sesc Itaquera, que é um Sesc que eu amo, eu fiz shows lindos lá, ao ar livre, galera. Ele apareceu, tava só de bermuda, descalço, sim. Parecia
uma entidade.
Um ser, assim, tão... Sabe, uma coisa tão especial. Aí ele aparecia. Aí entrou, cantou. Aí eu tô cantando aqui. Então um pedacinho de palco aqui é a plateia. Ele veio aqui. Quando eu comecei a cantar, não vou esquecer nunca também, uma música minha chamada Me Revelar. Aí ele fez assim pra mim. Quando eu vi, tinha uma lágrima escorrendo. Sumiu. E sumiu. Saiu correndo. Outra vez eu fui cantar na Penha, que é o bairro dele. Também eu sou muito louca, porque eu tô cantando. É muito difícil uma coisa me tirar do que eu tô fazendo.
Uhum.
Fizeram assim no meu pé, pá! Eu terminei a frase e olhei pra baixo. Era o Itamar, deitado,
tinha,
segurando o meu pé.
Ele tinha umas aparições.
Tinha umas aparições. E a minha equipe, como sabia, o cara é meu ídolo, ninguém mexe com ele.
Uhum.
Né? Como assim? Não, não, é o Itamar.
Sim.
Então ele...
É aparecido.
E ele sabia, né? Ele sabia que aqui ele podia chegar. Então eu passei por essas coisas com ele e... Só,
meio
só,
mágico, né? Uma tudo, relação meio...
E essas coisas que você vai chamando, né?
Uhum.
Comecei a cantar ele muito cedo e... Sei lá, tem uma ligação grande com a família dele, Annelies, que é uma grande artista hoje. Rubi, a neta dele.
Que lindo. Que relação bonita.
É sim. Serena.
E agora uma pergunta. A gente vai sair de uma coisa mágica para ir para uma coisa bem não mágica. Mas quando você morou em Brasília... Como muitas pessoas que moram ali, você pensou em ser funcionária pública e a gente não teria Zélia Duncan?
Eu fui funcionária pública.
Você foi?
Fui. Eu já era cantora, isso que é triste. Isso que é triste.
Ah.
Porque, assim, é muito... A gente tava te falando, muito difícil ter em casa um artista quando ninguém em casa é artista.
Sim.
Então todo mundo fica aflito.
E seus pais eram funcionários públicos?
Eram. Meus pais eram funcionários, se aposentaram como funcionários daqueles que trabalham o dia inteiro.
Sim, funcionário público que trabalha, que são muitos.
E que foram muitos, e que foram para construir Brasília. Quer dizer, não são candangos, como se diz, de quem construiu mesmo.
Sim, sim.
Tem muito amor por essas pessoas, mas eles foram... A gente foi para lá com uma promessa de uma vida melhor. Por exemplo, você não pagava aluguel, pagava uma taxa de ocupação. Tinha algumas facilidades para povoar a cidade. E realmente a nossa vida melhorou um pouquinho lá. E eu amo Brasília muito hoje. Tenho amigos...
Eu nunca fui para Brasília,
nunca.
Você acredita? Eu tenho vontade
acho
de conhecer.
Que tá muito diferente da minha
você
época.
Você morou quanto tempo lá?
Dos 6.
Até os 19.
18 eu fui embora, voltei. Então vivi mais 2 anos e fui de vez pro Rio, né?
Uhum.
Então, pelo menos...
Mas a sua cidade é o Rio, a que você ficou mais tempo.
Eu sou de Niterói, né?
Ah, você
sou toda misturada.
É verdade, você nasceu em Niterói.
Mas eu senti Niterói só quando eu voltei pra cantar, que morei com vovó, morei com titia. Hoje eu entendo esse negócio da sua terra, mas o Rio é o lugar onde eu mais vivi a vida inteira. Depois que eu mudei, foram muitos anos no Rio mesmo. E Brasília, eu tenho imenso afeto, né, por Brasília, assim, porque... A gente foi para lá, tinha muito barro na rua ainda, né, e tudo se formando dentro da gente, e foi interessante para mim. Quer dizer, não sei furar onda até hoje, acho que a culpa é de Brasília. Tinha uma piscina de onda, tocava uma sirene, lá vem ela.
Eu nado muito mal.
Você também?
Nado muito mal.
Também, nado mal.
Eu nado
mal.
Toda torta, assim, eu começo a afogar. Minha filha com 6 anos, nada, com 5 anos, nada melhor do que eu.
Pois é.
Nado toda cagada.
Eu sou aí. Eu sou por aí.
E mar, quando tá muito bravo, eu não molho nem o pé, eu tenho medo. É muito.
E água gelada
urbana.
É um problema.
É.
Mar, prefiro o Nordeste.
Nordeste.
E meu pai é baiano.
Aquela água quentinha, aquilo é uma delícia.
É.
O Rio é aquele
você
mar.
Você perguntou alguma coisa de Brasília, não sei se eu te respondi.
Respondeu. Que você foi funcionária pública.
Isso, eu fui. Fiquei. Pra você ver, eu comecei a cantar, aí comecei a ser funcionária pública, e quando eu fui pro Rio, fui transferida. Então eu trabalhava de tarde. Cantava de noite, porque eu nunca parei, né? Pra ter um salário. Até o dia que eu fui fazer backing. Olha aqui, eu tô te confessando um monte de coisa. Eu fiz backing pra Bebeto, um swingueiro danado.
Que legal.
Praia e sol, Maracanã, futebol. Não é do seu tempo. Você é muito jovem,
sim,
Tati.
Sim, eu acho que eu sei.
Mas ele tinha uma voz meio Jorge Ben.
Sim.
Jorge Benjor. Bem essa escola, assim, né? Aí... E fiz backing também para Zé Augusto.
Olha.
E quando o Zé Augusto me chamou para cantar com ele, tinha muito trabalho e eu pedi demissão do Tribunal Regional do Trabalho.
E aí foi?
E aí fui ralar e assumir minha vida de cantora.
E o convite para os Mutantes? Você ficou com medo de aceitar?
Nossa, paura. Isso foi outra coisa louca.
Alguém
na minha
criticou?
Vida.
Alguém te perturbou com
Sabe
isso?
Sabe que eu acho? Eu entendi o risco que eu estava correndo, mas olha, para o tamanho do risco. Eu não tive nada que me ferisse, sabe? Assim, de você dizer, putz, não precisava ter dito isso. Porque quando... O que acontece? Eu estava contando essa história ontem para Fernandinha Abreu, que ela não sabia os detalhes. Eu fui gravar com os Britos, que é um grupo do Jorge Rael, cantando Beatles. Aí, não sei nem o ano, começo dos 2000, né? Eu acho que foi isso, 2000. Não sei direito, sou ruim com data. Aí, fui gravar. Quando eu cheguei para gravar, estava na porta o Sérgio Dias. Nunca tinha encontrado com ele. Né? Sérgio dos Mutantes, o guitarrista.
Sim.
Incrível, um artista incrível. Muito galante, muito falante, muito inteligente. Eu parei na porta e a gente ficou falando sem parar.
Bateu.
A gente falou de Johnny Mitchell, que é outro imenso ídolo.
Nossa,
meu.
Que eu amo.
Um dos maiores ídolos meus. Ah, bomba atômica. Sabe? Conversa, conversa, conversa. Foi agradável, foi divertido. Pô, e era o Sérgio Dias. Afinal de contas, nós todos amamos os Mutantes, né? Aí quando alguém do estúdio disse, Zélia, vamos gravar, ele já tinha gravado, aí ele disse pra mim, você se importa se eu ouvir você gravar? Não.
Fica aí. Não,
prazer,
ele
vamos lá.
Ele já tava com essa ideia na cabeça,
não sabia, imagina. Ô, Tati, eu jamais desejei cantar com os Mutantes, que eu não sou louca. Nunca nem desejei isso. Olha a minha voz, olha a voz da Rita, né? São vozes, uma grave, outra aguda.
Mas as duas personalidades bem fortes, né?
É incrível isso. Aí eu cantei Two of Us, música que eu amo, aliás. 2 ou 3 dias depois recebi um e-mail dele. Oi, Zélia, aqui é Sérgio. quer cantar com os Mutantes no Barbican, Los Angeles, Nova York e São Francisco?
Nossa, que convite!
Fiquei desesperada. Porque assim, eles receberam um convite para cantar no Barbican numa mostra de Tropicália. Por isso eles voltaram. Convidaram a Rita. Ela não quis. E estavam procurando uma cantora. Eu falei, caramba, que loucura.
Ela não teve ciúme em nenhum momento?
Vou chegar lá. Aí liguei para um amigo que era especialista em Mutantes. Falei, fulano, é ridículo? Pode me falar, fala na minha cara. Ele, não, Zélia.
É uma honra.
Cara, incrível.
Uhum.
Aí me perguntei e liguei para ela. Eu realmente achava que a gente era amiga. Nós fizemos Pagu juntas. É uma música que muito me orgulha. Eu cantei com a Rita várias vezes em shows dela, para mim, imensa honra.
Uhum.
E a gente se falava. E era um monte de coisas a gente passou.
Sim.
Legais. Eu conheci a Rita porque eu gravei Lá Vou Eu. Quando teve o Prêmio da Música Brasileira, ela era homenageada. Ela me chamou para cantar. E dali eu cantei em vários lugares, inclusive aqui com ela e em outras cidades. Foi incrível. E a Rita foi meu primeiro ídolo. Com 12 anos, eu pedi para minha mãe o primeiro vinil.
Eu era louca pela Rita.
Que era Fruto Proibido. Mas quem pode não ser,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, eu peguei o telefone. Rita. Ela atendeu. Recebi esse convite. Mas eu quero saber como é para você. Porque se for estranho para você, eu não vou. A minha amiga e a Rita,
uhum,
né? Mas eu, engraçado, receber esse convite, eu acho as pessoas sabiam da nossa relação, da nossa música. Não é uma coisa também tão do outro mundo assim, né?
Sim.
Tinha uma vibe.
Claro.
Ela falou essas palavras, Tati. Esperou uns 3 segundos e disse: vai, você vai se divertir com os mano. Chegou a falar os mano. Eu até falei, pô, que legal ela falar assim. Porque eu sei que, com motivo, com razão, ela teve uma grande mágoa com eles lá nos anos 70.
Sim.
Mas a Rita, é a rainha do Brasil, né?
Sim.
Rainha do pop brasileiro. A Rita abriu todos os caminhos. A Rita é uma luz na vida da gente. Então, eu claro, mas eu sou eu. Fico pensando ela tão realizada, em tantos sentidos. Tudo que a Rita fez, ela revolucionou. Mutantes, Tutti Frutti e Roberto de Carvalho, tudo é revolução.
Uhum.
Tudo ela fez num altíssimo nível de originalidade.
É impressionante mesmo.
Né?
É impressionante.
De musicalidade.
Uhum.
Agora, a gente, né, fazendo esse show que eu te falei que estava fazendo com os amigos, cada música que alguém entrava para cantar, eu assistia todo mundo cantando. É um banho, né? E aí, assim foi. Ela falou, vai, eu fui. E um tempo depois, alguns meses depois, ela foi sumindo, sumindo e sumiu de mim.
Parou de falar com você?
Parou.
E você tentou procurar? Tentou...
Tentei.
Você
tentei
acha
até, você
acha
até que... um certo ponto. Claro, óbvio que eu respeitei. Depois, sei lá, tem muitos amigos da Rita, muito amigos, que perderam o contato com ela. É dela, ela, né,
uhum,
quis ficar mais com a família ou com outros amigos. Ela tem todo o direito.
Claro.
Então, mas doeu. Você... Doeu.
Uhum.
Dói. Dói. Mas a vida se impõe e eu vou prestar homenagem para Rita até morrer. Curada essa dor na coisa mais aguda dela, o que fica é a menina de 12 anos que pediu para a mãe o primeiro vinil, e esse vinil era Fruto Proibido.
Uhum.
E ela vai ser sempre para mim o que ela sempre foi como artista, como mulher, né? Como mulher que falou do feminino no meu ouvido, antes de qualquer outra.
Antes de qualquer outra.
Né, que falou que ela era aquela ovelha lá.
Negra.
E eu me sentia aquilo também, né? Então, ela me ajudou e me ajuda em tudo até hoje.
Sim, sim,
né?
Sim.
Eu lamento imensamente, porque até eu queria fazer com ela, eu queria tanto fazer com ela uma resposta para Pagu, que eu acho que a gente mudou também. Não é mais daquele jeito que a gente quer falar.
Uhum.
Acho que é uma música importante. Foi um ponto de partida. E até hoje ela convoca e eu canto nos shows e todo mundo vem. Mas eu acho que nem ela nem eu queremos ser mais macho que muito homem. Mas, né? A letra fala isso, né? Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Pode ser. Pra mim, eu acho que super pode ser.
E ela conta da relação de vocês na biografia dela?
Não.
Não fala?
Não. Ela parou mesmo. Ela fez...
Ela desligou ali
ela
a
desligou.
Relação.
Ela desligou. Ela fez isso.
É.
É, mas ficam as músicas. Ficam,
sim,
né?
Sim.
Eu, assim, sabe, Tati, eu sou muito tranquila, pelo menos, assim, em relação ao que eu podia fazer.
Uhum.
Eu acho que eu fui amiga dela até onde eu achei
ela
que a gente
permitiu.
É. Até quando eu dei aquele telefone, ela foi a primeira pessoa.
Uhum.
Né? Eu achava que ninguém mais era mais importante do que ela para eu aceitar esse convite. E eu aceitei, fiquei um ano e meio, vivi coisas incríveis. Cantar em...
Você, depois, acabou essa...
Eu saí.
Se você saiu.
É, depois... Era uma coisa que não era... Eu já tinha uma carreira inteira. Uhum. Eu fui muito audaciosa de fazer isso. Talvez até inconsequente.
Você já era você, né? Você
exato.
É uma
eu era Zé, do meu tamanho ali, do meu tamanho.
É, sim, que é um tamanho bem grande.
É, um tamanho de quem tem um lugar para trabalhar.
Sim, sim.
Eu adiei várias coisas minhas. Eu convenci empresário. Eu sentei com a minha mãe, que é uma pessoa muito ligada em mim. Eu sentei com a minha mãe e botei Mutantes para tocar. Ela é toda preocupada comigo. Fui mostrando, e ela ouvindo, dizendo... É isso aqui que eu vou fazer, mãe. Eu vou ser testemunha e cúmplice de um momento. Eu não tenho a menor... Eu nunca me coloquei como um deles, que seria ridículo e patético. Esse seria o grande erro.
Uhum.
Se você me ver no DVD do Barbican, que era a coisa primeira, que a gente... eu jamais passo deles. Arnaldo estava sentado.
Não, e você
Sérgio
é você
tava
ali.
Aqui.
Você não tentou imitar ninguém. Você
não,
é
nem
você.
Poderia,
eu
né?
Nem poderia.
E isso de... Eu me preocupo muito com isso. Eu gosto muito de dividir palco. Se você olhar a minha vida artística, ela é muito... Vira e mexe, eu estou dividindo o palco com alguém. Eu gosto muito de ver meus colegas trabalhando. Sinceramente, me dá um amor. Agora, você imagina ver essas pessoas que fizeram você querer cantar. Porque eu digo sempre isso. Você, não só o artista, né? Mas você faz o que você vê alguém fazendo. E você admira. Pode ser qualquer profissão. Agora, no caso do artista, né? Você leva aquilo para casa de um jeito, né?
Você foi ali para prestar também uma homenagem à sua infância.
Total. Por isso que eu acho que não é justo a gente ter terminado assim.
Quando você ficou sabendo da morte, deu um... Não vai dar tempo de... Não dá mais para falar.
Já estava vendo que a gente... Até, assim, a gente... Eu acho hoje, até como adulta, já há muito tempo, eu penso muito isso, né? Cara, a gente não pode dar mole. Porque a gente morre.
Sim.
Podia ter sido eu. Uhum. Já tem tempo que a gente não se fala. Né? Então, se você tem alguma coisa para resolver que você acha que vale a pena, resolve. Porque...
Você se arrepende de não ter insistido mais?
Não, eu não podia desrespeitar uma decisão dela.
Uhum.
Eu realmente fiz o que eu podia. E te digo mais, gravei uma música dela depois disso, chamada Ambição, que eu amo, no álbum Pelo Sabor do Gesto. E eu pedi para eles para mudar uma palavra, porque essa música foi feita para uma novela. E na letra da novela, ela fala... Eu quero matar à vontade enquanto tenho saúde e idade. Fazer um pouco de tudo, vender a alma para poder ganhar o meu mundo. Aí eu falei, eu não quero dizer isso, porque eu não vendo a alma para ganhar o meu mundo. Aí eu pedi para mudar uma palavrinha, fiquei com medo deles não deixarem, porque a gente não se falava mais.
Uhum.
Mas ela deixou. Eu mandei para ela a gravação. E mandei com... Só mandava palavras de amor para ela. Mas ela nunca respondeu, nunca mais respondeu. E aí, não podia fazer nada.
Não tem como insistir.
Não, fico daqui mandando todo o meu amor.
Continua mandando.
É, eu mando mesmo. Mando mesmo. E toda vez que eu canto, eu vou cantar ela sempre. Eu gravei ela, não só pagu, mas... No disco Zélia Cristina, eu gravo Pirataria.
Uhum.
No disco Zélia Dunca, eu gravo Lá Vou Eu e trago essa música de volta e trago ela pra perto.
Sim.
Né? Então, a nossa história é linda. Eu sinto muito que ela tenha ficado...
É, mas eu acho que não invalida a história linda que vocês tiveram. Não invalida. Ela existiu
também.
Eu acho
que não também.
É, não.
Eu acho que não. E olha, se você ouve a Rita me chamando, porque eu cantei no MTV ao vivo com ela, se ouve ela me chamando no palco, é a coisa mais linda do mundo. Então, assim, eu tenho também uma outra filosofia furada na minha vida, que é olhar as cadeiras cheias. No meu caso, é muito literal, às vezes... Mas na vida, eu falo isso pra todo mundo, sabe? Olha as cadeiras cheias da tua vida. O que deu certo? O que foi legal? Porque o que não deu, é tão fácil você fazer isso ficar grande. E é tão injusto com a sua luta, né?
Sim.
Você faz tanta coisa, né? Você realiza você mesmo, falando de você mesmo.
Sim.
Você faz tanta coisa legal. Você vai olhar pro que você não tem, ou que você não conseguiu. Não. Nossa, sou Poliana, não. Detesto Poliana,
não,
tá?
Não, mas é porque é saber viver, não é ser Poliana.
É, porque chega uma hora
é ser generosa com você.
É. Porque a gente luta pra caramba, né? Sim. E eu lamento muito uma coisa que me é tão cara, eu não ter podido mostrar isso até o fim. Mas eu devo ter errado também. Sei lá, de repente eu não devia ter mesmo feito isso, mesmo que ela não tivesse me dito. Não sei. Eu achei que eu estava sendo certa, fazendo, estava sendo correta com ela, com a nossa amizade. Vai ver que eu não fui, que, sei lá. Mas o que você falou, quando eu estava fazendo, antes disso acontecer, era tanto isso, Tati. Eu me sentia tanto homenageando ela lá. Porque primeiro ensaio que eu fui deles...
Você homenageava ela e você no começo, você criança, também, você pedindo, exato, era outra...
Exato. E lá eu entendi tanto aquilo, eles três, onde o ponto de contato deles tão poderoso. Eles mudaram a música brasileira, né? Eles tinham 16, 17 anos, eles eram crianças. Rita assina meio desligado, Balada do Louco, com Arnaldo. Poder desse encontro. Não, de repente eu estava lá, meio fazendo, ajudando a fazer andar, te digo seriamente, assim, humildemente fazendo, ajudando a andar, porque eles precisavam de uma mulher lá, e eu que me apresentei, ele me chamou e eu fui.
Sim.
Né? Então, foi muito legal ver aquilo. A gente fez um show aqui no Museu do Ipiranga para 50 mil pessoas.
Nossa.
Então, eram as músicas dela, né? Ela estava ali. Eles foram muito infelizes de mandá-la embora naquele dia, que queriam aquela besteira de música instrumental, tirando uma das almas daquele trabalho. Claro. Ela era a alma daquele trabalho também.
Sim.
Mas ela continuou nas músicas que eles continuaram cantando. E eles tiveram um pouco do reconhecimento que ela conseguiu ter a vida inteira, ainda bem mais do que merecido. Mas eles tiveram um pouco disso. Então, para mim, foi importante ver e desfrutar um pouco daquilo. Né? No Barbican, em Londres, no show, primeiro show que a gente fez, na quinta ou sexta música, a plateia começou a levantar para aplaudir.
Nossa, já antes de acabar o show.
Antes de chegar ao meio. Mas assim, eles levantavam, aplaudiam e sentavam. Aí, no final foi um delírio. Garotada de 16 anos, 15, levando LP, mostrando LP. Nossa. Eu queria ter contado para ela isso. É uma loucura, a revolução que os Mutantes significaram no mundo, né? Aí eu paro, quando olho minha vida, eu digo, eu acredito que isso está na minha biografia. O que que eu fiz? Você sempre se movimenta para o que você vai viver, né? De algum jeito. Eu acredito nisso. O que que eu fiz para estar aqui, né? O Hugo Prata, que é um grande amigo, fez vídeos meus e um grande videomaker e diretor, ele filmou. E aí, o ensaio da gente antes de ir para Londres foi no Palace, antigo Palace, um palco grande, né? E ele me viu lá, quando eu vi que ele estava filmando, eu abaixei, abracei ele, assim, nervosa, agitada. Ele falou, Zélia, você está parecendo a garota que ganhou o bilhete. Cante com os Mutantes por um dia. Porque eu tive a minha euforia.
Sim, claro.
Eu tive um momento de euforia. Cantar Virgínia, cantar Technicolor.
Nossa.
Cantar Baby. Eu cantei todos os tons da Rita.
Você viveu
o
sonho de todas as pessoas em chuveiro.
Eu acho que sim.
Todas as pessoas que cantaram Mutantes no chuveiro estavam na você naquele
eu
momento.
Eu acho que sim.
Que coisa
muito
linda.
Não esperava e vivi isso. Quando começou a descarrilar um pouco, produção e umas coisas que... Eu falei, cara... Eu já tenho minhas coisas, eu vou voltar, obrigada, foi uma honra.
E eles seguiram com alguma outra cantora?
Seguiram um pouco ainda, e depois eles mesmos, os dois, se separaram de novo, eu acho, não sei em que pé tá.
Entendi.
Mas foi incrível.
Foi incrível.
Foi uma viagem incrível.
Eu acho que você fez certo de ir, você viveu uma coisa
obrigada.
Bonita, você fez certo. Quem sou eu? Mas enfim, quis dar minha opinião.
Não, legal.
Depois dessa narrativa esplendorosa, a gente de novo vai para uma coisa chata, que é... Como foi ter ido visitar Arthur Lira?
Nossa!
A gente sai de Rita Lee, a deusa suprema.
E a culpa é minha, eu que fico fazendo essas coisas.
É, e vai para Arthur Lira.
Mas você sabe que o Arthur Lira, no dia que a gente foi, ele não recebeu a gente, ele não apareceu. A gente vagou por alguns gabinetes.
Difícil.
Um deles especialmente difícil. Mas assim, éramos muitos, pelo menos, que também se fosse pouco era mais difícil,
sim,
né? E... Sei lá, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, cara. O ambiente do Congresso, eu não recomendo a ninguém. É muito pesado. Quando eu encontrava os deputados e deputadas que eu amo, Eu abraçava, assim, e como tinha vontade de tirar eles de lá, sabe? As mulheres, então. Caramba, meu Deus do céu.
Dá vontade de proteger ali, de fazer um...
Tati, é exatamente isso.
Vou rezar entrei pra
a,
você.
A Fernanda, aí eu abraçava a Sâmia, Fernanda do PSOL, a Sâmia, ou, né, é... E olha que maluquice, a minha vida é muito louca. Eu votei num pastor.
No...
É o Henrique.
Eu amo o Henrique.
Então, assim, Henrique até isso Vieira. Esse cara fez comigo, sabe? Uhum. A gente se encontrou num bate-papo. De, eu sou de grupos. Eu não sei nem sei mais quem é do grupo.
Eu tô nesses grupos,
também?
Eu tô nesses grupos todos.
Então, um desses grupos maravilhosos, aliás, e tinha um papo com ele. E eu já adorava o Henrique por causa do filme...
É... Ele faz um pastor no filme,
isso,
né?
Faz um padre.
Faz um padre no né? filme. Que filme que é mesmo?
Marighella.
Marighella.
E eu vi na pandemia, não sei o quê. Mas antes disso, ele tem um texto no disco do Emicida.
Não, é lindo,
Emicida
o amarelo,
Emicida é
né?
o grande artista Sim. que a gente tem, né? É um cara muito importante, muito comovente.
Eu tenho uma história com o pastor Henrique, que eu fui num culto dele pra ver.
Ah, que legal.
Porque eu escutei um podcast que ele deu uma entrevista. Eu acho que foi no Mano a Mano. Ele foi no Mano a Mano.
Tá.
Eu tava num avião, eu tenho medo de ponte aérea. Mas podcast me distrai.
Especialmente de ponte aérea?
É, eu tenho medo de avião e ponte aérea, tá. Eu fico pior. É mais fácil eu fazer uma viagem de 10 horas do que a ponte aérea. Eu fico meio... Quando você acostuma que subiu, já tá descendo. É um caos, eu fico atrapalhada. E aí eu fui escutando essa entrevista que o pastor Henrique deu pro Mano a Mano, pro Mano Brown. E eu fui entrando numa... coisa, assim, eu comecei a chorar.
Ele tem uma voz, né?
Ele tem uma voz.
Um ritmo, né?
E ele começou a falar que o quartinho da bagunça é onde está onde tá o potencial Deus na gente, está no quartinho da bagunça. Era uma coisa sobre o quartinho da bagunça. E eu fiquei louca com aquilo. Eu falei, eu quero ir num culto desse homem porque eu quero sentir isso de novo. Eu tive um negócio assim...
Foi em Niterói?
Não, ele veio fazer um culto em São
ele
Paulo.
Veio aqui.
Eu escrevi pra ele e falei, olha, eu senti uma coisa muito espiritual, muito maluca escutando você falando. Quando você fizer culto em São Paulo, eu quero ir pra ver o que que é isso. E aí eu fui. Só que eu fui meio cínica, porque, enfim, evangélico, a gente... É uma burrice da esquerda, mas a gente tem um pé atrás porque fica com medo de ser... Tudo que é evangélico é conservador, é associado a...
Eu fui lá me informar um pouco sobre isso.
É, e aí eu fui e falei, quero ir. E sabia que ele era um cara progressista e tal. De repente eu tô no culto assim, ó. Eu tô ajoelhada, uma amiga tava comigo, ela falava, o que que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei.
Não sei, mas
eu
amém.
Eu não sei, mas amém. Porque ele traz pro culto pessoas trans e ele...
Não, ele é sensacional.
É uma coisa.
Ele é sensacional.
Mas eu te cortei, segue
eu
falando.
Eu recebi hoje um cartãozinho dele. Minha amiga, se você estiver no Rio, venha. É ele e a Erika Hilton.
Ah, eu amo. Maravilha. Gente, a Erika Hilton.
A Erika aquilo... a gente baba, né?
Não.
É uma loucura.
É tudo muito, né?
É tudo muito.
Ela é linda, ela é interessante.
Ela é carismática, ela é inteligente. É uma maluquice. E aí, qual era a pergunta mesmo, Tati?
Arthur Lira.
É Arthur Lira.
Do Arthur Lira a gente foi pro pastor.
Pro pastor. E aí, quando o texto que ele fala sobre o amor no disco do Emicida é uma coisa de chorar, né?
Sim.
E toda vez que eu ouço, eu choro. Aí, eu fui no bate-papo desse do grupo. Aí tá o pastor falando, aí eu botei meu nome lá pra fazer uma pergunta pra ele, eu falei, Henrique, aquele texto é seu? A minha pergunta, ele, eu falei, ô cara, eu te amo.
Vamos ficar melhor amigo.
Não,
aí, pelo amor de Deus.
E aí, começamos a conversar, ele se candidatou, e eu comecei a apoiá-lo descaradamente,
uhum.
E votei nele, tenho muito orgulho disso, e aí é muito... E, de novo, a vida é engraçada, né? Eu votar num pastor é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. E fui ler um pouco até sobre evangélicos e sobre algumas...
Eu comecei a ler todos os livros dele. Ele mexeu... Ele tem uma coisa ali, ele tem uma parada ali muito bonita,
ele
muito
tem,
forte.
Ele tem, que ele tem, porque ele fala de amor, né?
Sim.
Então, isso é imbatível. É. Você não precisa nem ser religioso para...
Mas como é que disso a gente vai chegar no Arthur Lira?
Porque encontrei ele no congresso.
Ah, daí você
tá?
Falou, me
então,
salva
era,
daqui.
Era a hora que eu abraçava, essas pessoas que eu encontrava. Então, a gente vagou por alguns gabinetes, eles acabaram tirando a matéria daquele dia que tinha a ver com a gente. Isso aí tá meio adiado, né?
Mas você foi lá pra quê mesmo? Eu só lembro que você foi.
Por causa do direito autoral.
Você foi falar
que
de direito...
Que tava junto com o direito dos jornalistas e a gente... Naquele grupo, a gente estava acreditando que era melhor que fosse julgado tudo junto, que a gente se fortalecia, e era um grupo grande. Na verdade, eu pouco falei aquele dia. Tava Glória Pires falando mais, tava Seu Jorge, e a gente ia para fazer mas o clima é difícil, é pesado, assim. E você vai no, nos gabinetes dos partidos, né? Essa peregrinação.
Por que, que tem que ficar ainda nos gabinetes?
Para conversar com eles.
Ah, entendi.
Então, por exemplo, tinha um que estava centrão.
Ah, você não ia falar só com o Arthur Lira, você falou.
É, com... tanto que o Arthur Lira não recebeu a gente nesse dia. Estava lá fazendo não sei o quê, cada hora vinha um e falava não sei o quê. É estranho, mas olha, eu entendi que a gente tem mesmo que ir, que é importante, sabe?
Sim.
Que outro dia encontrei com a Margarete, querida, colega, que fui lá. Eu tenho uma história deliciosa com a historiadora Heloísa Starling, que é uma grande escritora, historiadora. A gente ficou amigas porque me chamaram para fazer uma fala no STF sobre cultura. Aquelas coisas malucas. E eu fui, e aí fiquei conhecendo a Heloísa, e mil desdobramentos, acabei fazendo junto com a Ana Costa músicas para as mulheres que, sobre a independência do Brasil. Uma coisa assim, fui parar no Itamaraty para fazer esse show com uma maluquice. E aí... lá encontrei a Margarete, que não encontrava há muito tempo, e ela disse isso para mim: Zélia, é muito importante a gente vir.
Tem que ir, tem que ir.
Têm... porque às vezes, né, quando liga ou a Paula manda o um recado, você fala: ai meu Deus, vamos ou não vamos? Vamos.
Sim.
E
eu
estou
nos importante. Grupos lá que a Paula posta isso, posta aquilo.
Bora postar.
Eu dei muita risada com a Lona Piovani, falando: ah, eu fui embora do Brasil porque era o dia inteiro a Paula Lavigne mandando eu postar coisa. Aí eu fui, achei mais fácil ir embora do país.
Isso foi engraçado. Foi na pandemia isso, foi. Um pouco.
Ah, não aguento o dia inteiro ter que militar pra Paula Lavigne, eu achei mais fácil morar em Portugal.
Mas ela é
eu querendo postar eu gostar, eu queria postar eu gostosa, não queria ficar postando o que a Paula Lavigne mandava. Dei muita risada. Enfim, mas tem que ir, você tem toda
tem
a razão.
Ir,
é pesado, é energia ruim, mas tem
mas
que levar
é,
luz.
É o nosso lance,
é,
né?
É, sim, sim. Bom, vamos agora para o maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Quero saber da Flávia, como que você conheceu, você super fala da Flávia.
Falo.
Quanto tempo vocês estão juntas, se você chegou a ter uma relação, ela foi casada com o Jô, né?
Foi.
Você chegou a, você convivia com ele, como que...
Ela já estava separada há muitos anos dele, né? Mas o Jô era a família dela. Então, quando a gente começou...
Como vocês se conheceram?
A gente se conheceu mesmo, foi Zé Maurício, uma clínica que apresentou a gente num jantar, mas foi bem antes da gente ficar junto.
Uhum.
Depois eu fui correr a maratona. Aí a gente se conheceu, a gente se encontrou um pouco antes.
Mas rolou um climinha?
Não, só achei ela super legal, ela estava acompanhada, eu também estava acompanhada, aquelas coisas.
Uhum.
Mas achei ela super legal e foi uma noite que a gente se conectou. Fala, gosto de falar besteira, de fazer rir, Flávia é boa de rir. Então... naquele dia eu falei que eu ia para Tóquio, correr a maratona de Tóquio, que era o meu presente de 50 anos para mim. E aí
Drauzio
ela,
foi?
Aí eu falei, eu vou com o Drauzio. Aí ela, vou com o Drauzio, eu adoro o Drauzio. Você conhece a Flávia?
Não conheço.
Ela é engraçada. E ela, muito enfática. Poxa, eu adoro o Drauzio. Aí eu falei, você corre. Eu sabia que ela não corria. Não, eu falei, então você não vai ficar mais próximo. Brinquei
não,
com
você
ela.
Você não vai, querida. Vamos para Tóquio e você fica
isso.
Aí.
O que é, assim, Drauzio adora ela, não sei o quê. Aí, passado um tempo, aí aquela noite foi essa gozação danada, passado um tempo ela estava no hospital fazendo um exame com o Jô, aí uma médica, aí ela falou, cadê o Drauzio? Aí a médica disse, ah, o Drauzio não veio porque ele está se preparando, está quase indo para Tóquio. Ela falou, poxa, eu estou sabendo dessa viagem, encontrei a Zélia Duncan, poxa, todo falou assim. Aí essa médica disse para ela, por que, que você não vai? Vou me meter nessa viagem, não é minha. Mano, fala para eles e vai. Aí ela escreve pro Drauzio, ela conta isso, você morre de rir, que ela estava quase dormindo quando escreveu para o Drauzio. Drauzio, eu quero ir. No dia seguinte, ela acordou. Meu Deus, olhou, tinha recado do Drauzio. Ó, falei com um grupo, nós éramos um grupo de 2, 4, 5 pessoas. E tudo bem você ir. Aí ela foi para Tóquio, se enxertou na nossa viagem. Eu brinco
sem
ela.
Correr.
Você se enxertou.
Sem correr.
Sem correr. Tanto quando ele me escreveu, ele falou, ó, gente, a Flavinha Soares está querendo ir. Eu botei, se ela correr, por mim, tudo bem. É só eu e Drauzio que corremos. Então ela foi, a gente se conheceu melhor. Quando voltou, ainda demorou, até que quando a gente conseguiu resolver nossas vidas e a gente ficou junto.
Mas ela e o Jô grudados, porque
grudados,
era uma família.
Sim, porque... E ela tinha o hábito de todo domingo estar com o Jô para ver o filme. E eles se cuidavam. E quando você chega, é engraçado, né? Porque você está junto o tempo todo, o tempo todo. De repente, ela fica por 48 horas... vendo um filme, num lugar que você não sabe qual é. Então, no começo, foi difícil pra mim. Mas isso, assim, isso se transformou.
Aí depois de ela te chamava para ir junto? Vamos lá,
Não, a gente. Aí veio a pandemia depois, então, a pandemia, ele só via a gente praticamente. Então a gente conviveu muito. Ainda bem.
Maravilhoso,
né? O Jô. Bom, a minha geração, de novo, falando aqui, foi totalmente influenciada por ele. Eu chegava na escola falando os bordões dele.
Sim.
E eu entrava na casa dele. Se você pegar meu celular, tá escrito Capitão Gay. E é o telefone dele. Né? Então, eu amava ouvir as histórias sobre teatro, sobre... O Jô era um homem apaixonado pelo ofício de ator. Ele falava coisas... Né, contava histórias incríveis. Né? Então, você queria só sentar e ouvir. Então, a gente riu muito juntos, nós vimos muitos filmes juntos. Eu tive todo esse privilégio. E eu fiquei até o fim, mesmo, sabe?
Você estava lá, no momento final, você estava ali com ele.
Eu, ela e o Drauzio, Carlos Jardim, que é outro médico.
Uhum.
E a nossa convivência foi incrível.
Nossa, que privilégio.
E ele me chamava de Zezé. Eu tenho o maior carinho do mundo, assim. Nunca... Outro lugar que eu jamais pensei que a vida fosse me colocar, sabe?
Eles foram casados quanto tempo?
12 anos, uma coisa
bastante
assim.
Bastante tempo.
É.
Que linda essa relação que acaba, mas eles continuam se cuidando.
É.
Que...
E você ouve... Quando você ouve ele falando sobre isso, ou ela, é muito bonito. É muito bonito. E quando eu relaxei... Foi tão bom, sabe? Porque...
Você tinha um ciúme? O que você tinha?
Eu tinha uma estranheza, porque... Ah, eu tenho uma história de luta também, né, Tati?
Claro.
Pra ser quem eu sou, como pessoa, pra ter orgulho de mim, pra ser visível.
Claro.
Então, quando ela ia pra lá, eu me sentia invisível. E não me bate bem isso. Claro. Aí bate no dodóizinho. Mas isso foi curado, assim... Nossa, totalmente. De eu dizer, não vai pra lá, fica com ele. Não, eu prefiro que você fique com ele. Ou, pô... João não estava com uma carinha boa, não. Então vai para lá, fica lá. Ou vamos. Né? Então, essa pandemia foi muito difícil para os idosos, né? E para as crianças, principalmente,
sim,
eu acho. Ele sentiu muito, parou de ver todo mundo, ele tinha saído do ar. Então, acho que foi especialmente...
Nossa,
então, a gente
foi...
que estava lá. Então, às vezes a gente estava com preguiça, não, hoje a gente vai lá. Então, chegava, fala uma besteira. Passamos natais, eu, ele e ela. Uns 2 ou 3 natais, assim, nós três.
Lindo.
É, tem foto. Hoje mesmo eu estava vendo uma foto da gente assim, sabe? Na mesa grande, pleque. Um Natal com o Jô e um privilégio muito grande.
Que delícia,
sabe?
Que história bonita, muito bonita.
É, sim.
Agora a gente vai para um quadro que chama Discovery Channel, que é quando a gente fala de intimidade.
Olha, Flávia diz que eu gosto dessa arte menor do trocadilho, mas eu amo trocadilho.
Amo trocadilho. Amo.
Eu tenho inveja de todos
que
fazem.
O meu cérebro, ele funciona.
O meu também.
Tudo eu fico pensando em trocadilho.
Ai, que bom. Tamo junto.
Arte menor total.
É.
Mas ela é deliciosa.
Mas a gente
ela
ama.
Relaxa a gente. Você escreveu o disco Pele Espírito.
Uhum.
Eu fiquei dias com esse nome, Pele Espírito, Pele Espírito. E minha pergunta pra você é o seguinte. Quando você tá ali no momento sexual, você é uma pessoa que perde um tempo ali? Porque quando eu li esse nome, Pele Espírito, eu pensei muito nessa coisa de se dedicar muito a um tempo da pele até chegar no espírito.
Olha só.
Sabe? Ficar... Porque eu tô numa relação agora que eu nunca vivi, que é assim... A gente fica horas juntos, abraçados, conversando.
Ai, que delícia.
Pele. E eu sinto que chega... Que é a primeira relação que eu tenho, amorosa, sexual, que eu sinto que eu tô, que é o meu espírito que tá ali,
mas
sabe?
Que bonito, né?
E esse nome do seu disco me trouxe um pouco isso. Você é essa pessoa dedicada a esses momentos? Você é um pouco... Vamos ver uma série. Vamos ver uma série. Já tá há muito tempo aqui. Para mim já deu isso aqui. Tá bom.
Ó, eu acho até... O tipo de relação que eu vivo é praticamente uma relação de preliminares, né? Uma relação de... Desse cuidado, desse... Eu gosto de, entre aspas, perder um tempo ganhando esse tempo.
Ganhar um tempo
bom
ali.
É, total, de ir chegando.
Uma relação de preliminares é maravilhosa.
Não é? É, uma relação que é uma grande preliminar, claro. A gente quer atingir o êxtase, a gente quer o gozo, claro que a gente quer, mas esse gozo ele pode se espalhar por vários momentos, né? Tem coisas que são... carinhos orgásmicos que não são
mas é por isso
tão
que
literais,
eu acho,
né?
Mas é por isso que eu acho que eu tô vivendo a relação sexual mais bonita da minha vida, porque a coisa do homem pau é o que vem em último lugar para ele.
Que legal,
tanta hein? Coisa vem antes.
Puxa,
aquilo
que
ali...
Legal. Pelo que eu ouço dizer, é uma coisa rara.
Não, é raríssimo. E é por isso que é a mais bonita que eu já vivi. Porque aquele legal. Homem que é o homem pau, que é o Batistaca...
É o homem foco, né?
É o homem foco, o Batistaca. Uh-huh. É o pior sexo que existe. Né?
É o que...
Sorte do homem que saca, né? Do pele espírito.
Pois é, que adorei você botar o pele espírito nesse lugar, sensorial, nesse lugar
Sim.
sexual. Que bonito, porque tem a... Como se fosse esse limitezinho que você fica brincando, né? E assim, tem coisa mais gostosa que ficar agarradinho, conversando. É falando que você vai admirando
carinho,
mais aquela pessoa.
E carinho,
deitado
junto.
E carinho.
Isso é muito mais.
Isso aí é o... Poxa, próximo vídeo cantar Pele Espírito.
Você vai lembrar.
Eu vou lembrar.
Muito bom.
De você e do seu namorado.
Pense na gente, por favor. Pense na gente. Uma mulher que se comunica tão bem como você... Vira a cabeça das pessoas? Muita gente se apaixonou por você ao longo da vida.
Poxa, Tati. Que loucura, hein?
Não, porque você fala, se comunica, as letras são lindas.
Eu sou uma pessoa... Eu sou uma mulher de paixões, sim. A paixão sempre teve na minha vida e...
Sempre teve alguém apaixonado? Você
não é isso, assim... Que de difícil, viver. É melhor perguntar para os outros do que perguntar para
mim. Não, mas de viver paixões,
sim.
Vai.
Sim, 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 sim.
Sempre estava vivendo paixões.
Sim, é até uma coisa... A paixão é perigosa, né? Porque ela uhum. vicia. Então, é legal você entender que da paixão para o amor realmente é um caminho que você faz e que muda um pouquinho. Você pode manter a paixão de várias maneiras... Mas você tem que se desviciar um pouco daquela paixão que é a sedutora
Sim,
inicial.
É, e que é, você tá fantasiando, você nem conhece
exato,
aquela pessoa.
Essa, exato,
essa não é que ela é perigosa, ela é meio vazia, na verdade.
Ou
ela é cheia de você,
ela acaba
né?
mais,
não tem o outro.
Acaba mais rápido. Mas a minha vida teve muitas, muitas paixões, sim. Tive muitas paixões.
Que signo que você é?
Escorpião.
Escorpião. Muitas paixões, muito bom. Você já pegou fã?
Cara!
Ninguém mandou vir aqui.
Olha,
desculpa alguma coisa, não é à toa o nome do programa.
Olha só. Não.
Duvido.
Não. Não, olha aqui. É porque fala pegar fã, fica parecendo assim.
É, que foi.
Depois do show, no camarim,
que isso
pode.
É.
Não, nunca.
Tá.
Mas já vivi uma paixão com fã.
Boa.
Já. Assim, assim.
Um fã ou uma fã?
Não, uma fã.
Uma fã.
Com fã, eu falei, com fã. Mas sempre tive muito cuidado com isso.
Sempre
mesmo.
Cuidado. Sim,
mesmo.
Sim, mas eu não perguntei num lugar de...
Não entendi, mas é porque as pessoas levam para vários lugares.
Porque parece que é um lugar de poder, aí entra toda na discussão do assédio, não.
E não é assim, ficar com fã, é gostar de alguém que estava no seu show, pô. O que você vai fazer?
Gostar de alguém que te admira.
Não é alguém que tem um pôster teu. Né? Ficar com alguém que estava no teu show.
Não é que estava com uma camiseta sua, você foi lá e beijou. Você viveu
que até pode acontecer. É tão... Essa relação com quem vai ao seu show, quem é o seu fã, isso é tão profundo e ao mesmo... Sei lá, eu conheço pessoas que vão... Eu sou antiga, Tati. Eu conheço pessoas que vão me ver. Eu vejo solteira, eu vejo casado, eu vejo separado.
Grávida.
Eu vejo com outro, eu vejo com filho, eu vejo o filho crescer. O filho vai no show.
Maravilhoso.
Então, assim, eu vejo tudo ali... Sabe, fervendo, eu vejo transição.
Olha que incrível.
Isso é uma coisa que para minha vida foi muito enriquecedor. Uhum. De uma vez, tive várias fases na minha vida. Teve a fase do aeroporto, de você chegar numa cidade e ter um grupo te esperando, né? E aí uma vez nesse grupo tinha uma pessoa, uma menina trans que estava em transição. Você via que ela estava em transição. E aquilo era novo para mim, primeira vez.
Que lindo.
E quando sabe, ela veio falar comigo. Pô, eu abraço. Aquilo foi tão... Eu pensei, caramba, ela se identifica comigo.
Uhum.
Eu não posso falhar com ela. Né? E aí eu fui aprendendo um monte de coisas importantes que tem a ver com as pessoas que vão te ver. E que se identificam. Por quê, né? Se identificam com você.
É uma responsabilidade de um lugar de poder, né?
É
aquela frase clichê de filme do Homem-Aranha? Você é responsável, quem tem muito poder é muito responsável. Mas ela é verdade e
acho
é bonita.
Que eu sou mais o pequeno príncipe, por aquilo que
cativas,
né?
Isso.
Mas sim, sem... É difícil achar esse lugar, mas um lugar assim... De ser responsável pelo que você fala. E não querer, porque eu tinha isso no começo também, que era muito difícil, querer cuidar. Quer dizer, pô, você veio me ver cantar,
não,
pô, muito obrigado.
Aí você não tá
eu esquecia,
da vida.
E eu esquecia que eu também tava te dando alguma coisa.
Sim.
Quer dizer, se você foi me ver cantar,
Já tá, a troca já estava ali. Já,
mas
já
quando tinha... entrava no camarim, tanto que hoje em dia eu não consigo receber mais todo mundo, muita gente. Antigamente era uma hora e meia de show, 2 horas e meia de camarim.
Nossa,
não. Meus amigos esperando minha namorada para se daí.
E a tua energia.
Vem missão de paz. Adoro.
E a tua energia no pé, né?
Exato. Não tinha mais o que dar.
A Denise Fraga, ela fala com... Depois da peça de teatro, as pessoas ficam alucinadas por ela. Ela escuta, ela escuta a história de cada pessoa. Ela vai embora 2 da manhã. Eu falo, você não fica exausta. A energia não fica no teu pé. Porque essas pessoas também vão lá e tiram um pouco.
Não, às vezes entra e fala assim... Me dá alguma coisa?
É, me dá me dá um dente seu. Só um minutinho. É meio
então,
desesperador.
Teve todo esse momento. Agora... Tô mais calma, tudo mais calma. Tô em outro momento da minha carreira.
Mais madura.
Já tem toda uma geração mais nova que nem me conhece tão bem.
Uhum.
Tem toda uma... Acho que a internet me deu um respiro sem querer. Sem querer que eu digo assim, eu não... quando eu fui pra internet, né, um pouco antes da pandemia, comecei a... Quando começou a fase... A fase mais... Da política mais dura, do fascismo no Brasil.
Você falou,
no
vou
Brasil,
entrar com tudo aqui.
Eu comecei a pensar, caramba, onde é que a gente ajuda?
Você fez uns vídeos lindos, eu adorei.
E foi no instinto, entendeu, Tati?
Uhum.
Porque...
Eu nem conhecia teu lado militante, veio? Não.
Não.
Que
eu conhecia,
legal.
Eu
já
entendi, eu aprendi com os meus iguais, que quando você sobrevive, né, o meu corpo, né, por ser LGBT... Já é uma atitude política,
uhum.
né? Nós, mulheres, nós minorias, nós somos... Se nós estamos vivendo aqui, a gente já está representando uma força política. Mas aí resolvi que eu queria conversar com as pessoas. Aí fui para a internet. Aí, graças à minha irmã, Helena Duncan, que é uma pessoa que entende muito de internet, e o Zé Pedro também, meu amigo, DJ, porque ele virou para mim e disse assim, você fala bem, você adora escrever, né? Vai para a internet. Falei, eu? Sem me maquiar? Tem que... Mas ninguém quer ver você arrumada. Aí, não sei se você chegou a ver, eu tinha uns vídeos que era depois da corrida.
Eu vi.
Eu chegava, aí a minha irmã uma vez me escreveu e disse assim, dá pra tomar um banho antes do...
Pelo menos não faz suada.
Eu falo, não, porque a minha cabeça tá oxigenada.
É...
Aí eu comecei a falar.
Era lindo.
Isso me deu...
Nossa, você teve um que viralizou loucamente.
Teve o Vida em Branco, eu acho, né?
Foi.
Você Não Precisa de Artistas, que foi uma coisa que eu escrevi.
É lindo.
E teve o da Regina Duarte... Que fui eu mostrando música pra tudo no instinto.
Uhum.
Porque ela, quando o Aldir Blanc morreu...
Ah, aquele da Regina Duarte, é lindo também.
O Aldir Blanc morreu, é um dos nossos heróis.
Claro.
E ela disse que não conhecia ele.
Uhum.
E ela era secretária de cultura. Aí eu separei, fiz uma lista de música, que eu ia, sei lá, botei no meu iPadzinho, pra eu ir soltando. Aí eu soltava e dizia, Regina...
Eu lembro desse.
Aldir, fez mal pra você não conhecer o Aldir. Se você conhecesse, eu...
Era
eu fui
muito
nessa.
Bom.
E aí fui alguns. E tem uma coisa assim, de só fazer o vídeo quando eu acho que tenho algo pra dizer. Tanto que eu fico um tempão sem fazer. Agora então que não tá na pandemia, eu faço menos. Mas tem uns amigos que dizem, você devia fazer sempre, você ia ter mais seguidores. Eu falei, não, gente, eu não sou colecionadora de seguidores. Eu vou fazer o que eu tiver vontade, senão não rola. Tanto, por exemplo, se eu vejo um vídeo seu, você tá falando de um assunto bem pra caramba. Pra que eu vou falar se a Tati tá falando tão bem?
Uhum.
Entendeu? Só se eu, Zélia, tiver realmente algum ponto de vista um pouco diferente e tal.
Sim, sim, sim.
Aí eu vou. Mas aí tive um prazer em fazer isso. E você sabe que eu saio hoje, vou pra um show, vou, sei lá, na rua. Tem sempre alguém que vem falar da internet. Obrigada por ficar do nosso lado.
Não, foi super
que bom
importante,
que você...
foi super legal.
Então me salvou, eu acho. Me deu um frescor,
uhum.
Mas eu não sabia que ia me dar.
Que legal.
Foi
bem legal aquilo ali.
Que bom.
Teve uma geração jovem que eu acho que
Teve.
Te conheceu a partir
disso.
É verdade.
E sabe onde eu saquei? Em lives de entrevista que vinha assim. Bom, estamos aqui, que nem você fez aqui agora para me
com
chamar.
Com a influencer, né? Zélia Duncan.
Com a militante e ativista. Eu falei, uau! Me senti feliz.
Não. Ah, muito legal. Você já tomou um chifre inesquecível? Coitada, ela não deve estar aguentando
claro,
mais essas perguntas.
Claro que tomei. Tomei com a minha melhor amiga na época.
Jura?
É.
Sofreu?
Sofri e, olha, eu era muito jovem e isso pautou 10 anos da minha vida.
De música?
Também, mas de dor. De,
ah, é?
Foi difícil pra mim. Como adulta, eu lidaria muito melhor, mas eu tinha 18 anos.
Nossa.
Sabe quando você tem aquela amiga... que, sabe, você vai pro banheiro, conversa, você vai não sei o quê. Aquela melhor amiga foi essa melhor amiga que me traiu.
Que aí você, ela virou namorada depois.
Não, eu soube um tempão depois que ela ficou com a minha namorada. Minha namorada, eu tinha um monte de problema com a minha namorada. Conversava com essa
ou
amiga.
Ou seja, você foi duplamente traída.
Você vê que eu nem lembrei da namorada.
Você nem lembrou da namorada.
É, foi triste.
Que dor.
Pô, tô velha falando disso ainda, né? Que coisa.
Não, tem dor que é o
gatilho. É, mas olha...
Mas passou?
A gente, muito tempo depois, hoje a gente se fala. Tá. Eu escrevi pro Globo durante 2 anos. E teve uma crônica que eu falei disso. E essa minha ex-namorada, imagina, chegou a me escrever. Pô, Zélio.
Não sabia.
Falei, não,
não é
falei,
com você,
não
gata.
Não é com você,
é a mágoa,
já foi.
É com a amiga.
Tá tudo bem. E até amiga também, tudo bem.
Aí a outra pergunta é meio óbvia. Se na dor de cotovelo você compõe com mais força. Doendo, doendo, vai que vai.
Vai, que eu coisa. Masoquismozinho, né?
Com dor, vai que
a gente fica
vai.
Um pouco mais profunda, mas eu... É, mas eu gosto da felicidade, gosto da alegria, mas eu acho que o caminho para ela é mais legal.
É isso aí. Bom, agora a gente vai para o último quadro, que é o quadro da Diquinha Marota, que é quando você vai me contar tudo que você está lendo, série, filme, qualquer dica. A dica que eu vou dar é uma dica que a gente estava conversando antes aqui de começar o programa, que a gente estava falando disso. Que é o documentário Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, que é um documentário que está no Globoplay, sobre os bicheiros poderosos cariocas, é uma coisa super máfia, os personagens são sensacionais. É um trabalho bem foda do Ricardo Calil, que eu acho que ele é o maior documentarista do Brasil, ele e outras duas pessoas, outros co-diretores e roteiristas. E aí tem aqueles personagens maravilhosos, Xana Garcia, Maninho, Bernardo Bello.
É inacreditável.
É o melhor documentário que eu já vi nos últimos anos, assim. Que não são personagens, são pessoas reais. Mas parecem personagens.
É verdade.
Me fala uma dica sua.
Eu acabei de... Vou falar o que eu... Claro, quando chegar em casa, vou lembrar do que eu queria ter dito e não falei, né? Mas eu adorei ver. Não sei se você viu Nada. Você viu?
Gente, você é a 10ª pessoa interessante que fala pra mim que eu tenho que ver o Nada.
Jura? É Nada. Aqui se chama o Faz Nada. Traduziram como Faz Nada. É delicioso. É delicioso. Tem um humor fino. Os atores são incríveis. Referências, né? Que é legal você saber quando você for ver... Parece que o apartamento onde ele grava, onde o cara mora, é de um chefe importante, porque ele é um crítico gastronômico. E é um cara excêntrico, mas é um... E aí, tem que ver.
Nossa,
não vou dar spoiler, nada, você vai gostar. E é curto, é um seriado, acho que são 5 capítulos. Uma coisa assim.
Coisa boa,
bom,
acaba,
né?
Rápido, sofrimento.
Bom, porque eu assisti Two of Us. Não, Two of Us, eu tô maluca. All of Us.
All of Us.
É isso?
Não sei não, qual
não
é
All of
Us.
Não, tô falando só a música dos Beatles aqui. Eu assisti All You Need Is Love.
This Is Us.
Thank you.
Eu vi as 2 primeiras temporadas e depois eu falei, ah, não aguento mais não.
Eu vi tudo.
Você viu tudo?
Porque era na pandemia e era de chorar.
Eu chorava de morrer.
Tinha alguns capítulos que eu amava.
E tinha outros bem fracos.
Mas a pandemia a gente
Sim,
né?
Sim.
Mas não é isso que eu tô indicando, não. Eu vi um filme outro dia que eu gostei muito, que se chama Concorrência Oficial.
Como que é
Penélope Cruz, Antônio Bandeiras e o Martinez.
E é novo?
É recente. Achei direção de arte super bonita. Recomendo também.
Muito bom.
Recomendo.
Amor, acabou. Eu queria ficar
eternamente
aqui.
Passou muito rápido.
Que espetáculo de
Obrigada.
Pessoa.
Obrigada. Poxa,
escreve
você que é.
Escreve um bilhetinho aqui pra mim.
Minha letra é feia, hein? Wow.